senhora presidenta, senadora Vanessa Graziottin, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Volto hoje à tribuna do Senado, de certa forma constrangido, para falar de um assunto extremamente preocupante que, infelizmente, nossas autoridades federais ainda não deram a devida importância. Estou falando da iminência de uma crise humanitária internacional que temos exaustivamente levado ao conhecimento do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa e do Departamento de Imigração, mas, para o nosso completo desapontamento, não temos sido levados em consideração. Tanto eu quanto o senador Jorge Viana e o próprio governador do Acre, Tião Viana, que esteve há poucos dias em reunião de trabalho com o ministro da Justiça, manifestamos nossa preocupação com o aumento assustador do número de haitianos que chegam a cada final de semana para se refugiar no município de Brasileia, no estado do Acre, bem na fronteira com o departamento de Pando, da República da Bolívia. Na semana passada, eram 600 o número de haitianos contabilizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Ontem pela manhã, o número já havia subido para 724, podendo hoje esse número ter se aproximado de 800. Com o ritmo de chegada desses haitianos em busca de um trabalho para ajudar seus familiares que ficaram em situação de penúria em seu país de origem. Desde o terremoto de janeiro de 2010, a situação de crise e desassistência das famílias haitianas só piorou. Diante dessa situação, as famílias têm se mobilizado com o objetivo de transferir para o Brasil seus profissionais mais qualificados, aquelas pessoas que dominam algum ofício com o qual possam se inserir no mercado de trabalho aqui no Brasil. A maioria dos que chegam ao Brasil informa que deixou suas famílias endividadas na esperança de encontrar trabalho e renda no Brasil, onde tem notícias de que são bem recebidos e contam com a solidariedade humanitária do hospitaleiro povo acreano e brasileiro. No mês de abril, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, com sede na Argentina, tomou conhecimento da situação e começou a tarefa de reconhecimento dos haitianos que se encontravam passando fome em Iapare, que haviam sido expulsos pelas polícias do Brasil e da Bolívia. Alguns desses imigrantes partem em navios de Porto Príncipe, capital do Haiti, atravessam o Mar do Caribe e desembarcam no Panamá, de onde seguem para o Equador e depois para o Peru. De ônibus, táxis e até mesmo a pé, partem dos portos de Lima e seguem pela rodovia interoceânica rumo ao Brasil, entrando por Assis Brasil ou Brasileia, no Acre. No Brasil, por razões humanitárias, os haitianos ganham protocolo de refúgio, autorização para obter CPF e a carteira de trabalho, mas na Bolívia não contam com a mesma tolerância e são expulsos e são também extorquidos por policiais e outros funcionários do governo boliviano. A maior parte dos refugiados é de jovens entre 20 e 30 anos, basicamente estudantes, cujas famílias tomam dinheiro emprestado para transportá-los até o Brasil. A viagem deles até o Brasil chega a custar $1.000, obtidos com a ajuda de parentes. Eles fazem todo esse investimento familiar em busca de uma oportunidade de trabalho no Brasil. A rota que a maioria dos haitianos tem escolhido é extremamente cansativa e perigosa, saindo do Haiti para a República Dominicana, Panamá, Equador, Peru e Bolívia, até chegar ao Brasil. Na República Dominicana, Há notícias de que eles são extremamente hostilizados e que tem um hospital de uma pequena cidade completamente lotado de haitianos. Eles denunciam que a ajuda humanitária organizada pela ONU é desviada pela elite política e militar e que as prometidas obras de reconstrução do Haiti, após o terremoto de janeiro de 2010, até hoje não começaram. A situação do país encontra-se tão caótica quanto nos primeiros meses após a tragédia. Devido a esse grande número de haitianos em Brasileia, a situação está insuportável, tanto para o governo do Estado quanto para a Prefeitura de Brasileia, que fica na fronteira com a Bolívia. Está insuportável por absoluta falta de condição. Imagine só que num ambiente que teria condição para abrigar 80, 100 haitianos, hoje está com 300 haitianos. O número de haitianos hoje em Brasileia, uma pequena cidade com 12, 13 mil habitantes, hoje tem 800 haitianos na cidade à procura de ajuda. A prefeita Leila Galvão confessa que já não sabe o que fazer, porque as unidades de saúde e outros equipamentos de assistência à população local são insuficientes para atender um contingente tão grande de haitianos que chegam toda semana. Até aqui tem prevalecido o espírito de solidariedade humana e a hospitalidade das famílias daquele município. Mas as autoridades locais e do Estado temem que a qualquer momento comecem a acontecer incidentes e isso possa desembocar numa crise humanitária de consequências imprevisíveis. Hoje pela manhã, consegui falar por telefone com as ministras Idelis Salvatti, das Relações Institucionais, e Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, para expor a gravidade da situação e propor a instalação de uma sala de emergência interministerial para tratar do problema. É preciso um trabalho executivo que avalie todos os aspectos dessa realidade para uma ação coordenada de governo. Nós não estamos propondo solução, nós estamos propondo que seja encontrada uma solução. E compete aos órgãos do governo federal debruçar sobre esse assunto para encontrar uma saída. É um assunto diplomático. Nós estamos diante de um problema de extrema gravidade. O número de haitianos que estão deixando o Haiti rumo ao Brasil todo dia aumenta, porque eles não têm perspectiva no seu país destruído. Um país destruído pelo terremoto, por toda a sorte de intempéries da natureza, mas que também vive um problema de desgoverno. As obras de reconstrução não aconteceram. Os jovens não têm de que se ocupar e, por isso, estão deixando o país. E o Brasil tem recebido, por seu espírito solidário, por sua maneira hospitaleira de receber os estrangeiros. Mas é preciso discutir uma estratégia de como tratar esse problema. E, infelizmente, até o momento, o governo federal não se manifestou a respeito. Só o governo do Acre tem feito os esforços no sentido de garantir alimentação e hospedagem para esses haitianos todos os dias. Mas os recursos são finitos. O governo do Estado é muito pequeno e a Prefeitura de Brasileia menor ainda para atender esse problema. Então, nós precisamos de um posicionamento das autoridades federais, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, da Secretaria de Relações Institucionais do governo, do próprio Ministério dos Direitos Humanos. E a gente espera que haja, urgentemente, uma reunião interministerial para tratar desse problema. Porque, verdadeiramente, até agora, o governo federal não se manifestou a respeito. É como se o problema não estivesse acontecendo. E não é possível permanecer dessa forma com um problema de tamanha gravidade diante dos nossos olhos. Os repórteres Luciano Martins e Altino Machado estiveram no local no último final de semana e escreveram uma longa reportagem sobre o assunto para o portal Terra Magazine. Pela fidelidade com que retrataram a situação, a situação, vale a pena levar ao conhecimento de todos alguns trechos dessa reportagem. E gostaria, senhora presidenta, de antemão pedir que todo esse pronunciamento fosse constado na íntegra dos anais do Senado, porque é importante que nós tomemos uma posição a respeito de tudo o que está acontecendo. Diz a reportagem de Luciano Martins e Altino Machado. Um flor completou 2 anos de idade na semana passada. Ganhou uma festa com bolo e presentes. Mas ninguém sabe onde e em que condições ela vai viver seus próximos dias. Um flor é uma das 15 crianças que vivem ao redor da Praça Central de Brasileia, na fronteira do Brasil com a Bolívia, entre os mais de 800 refugiados haitianos. Eles deram esse número de 800 na reportagem, mas o número contabilizado ontem era exatamente 724 refugiados. Um flor é uma das protagonistas de um drama que tem tudo para se transformar rapidamente em uma crise humanitária internacional. Um flor, na verdade, pode ser chamada de flor ou em flor, de acordo com o sotaque do interlocutor. Conforme observa Damião Borges, funcionário da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do governo do Acre e principal responsável pela rede de apoio que se criou por iniciativa de moradores de Brasileia. Os haitianos são pessoas adaptáveis, ele diz, extremamente resistentes, curiosas e dedicadas ao trabalho, mas têm alguma dificuldade com disciplina. Continua a reportagem. As condições de vida do grupo melhoraram depois que foram transferidos de um alojamento provisório no ginásio de esportes do município de Epitaciolândia para o Hotel Brasileia e algumas casas ao redor da praça. Mas a chegada constante de novos refugiados ameaça levar a cidade ao colapso. Ainda assim, dormem apertados em um espaço previsto para não mais do que 200 hóspedes. No começo, há pouco mais de um ano, era um pequeno grupo de trabalhadores, entre eles alguns bastante qualificados, como Leonel Joseph, que aos 34 anos fala fluentemente 5 idiomas e conseguiu colocação como professor de espanhol e inglês em Rio Branco. Ele atua como intérprete do grupo e viaja constantemente de Rio Branco a Brasileia para conduzir um curso de português para os que chegaram depois. As primeiras colocações estimularam parentes e amigos e também a também enfrentar a longa e penosa viagem do Haiti via República Dominicana, Panamá, Equador, Peru e Bolívia até chegar ao Brasil. A maioria deles deixou suas famílias endividadas com o financiamento da viagem, na esperança de procurar trabalho e renda no caminho. Mas foi apenas no Brasil que encontraram alguma solidariedade. Os haitianos relatam que foram seguidamente maltratados e extorquidos por policiais e autoridades aduaneiras em sua travessia pela Bolívia. Segundo um dos porta-vozes do grupo, Wilson Bastien, pintor que tem conseguido trabalho para si e alguns ajudantes, houve tentativas de estupro e praticamente todas as mulheres têm sido molestadas e submetidas a constrangimentos nos postos policiais da Bolívia, com maior frequência na localidade chamada Soberania, junto à fronteira com o Peru. Os haitianos evitam atravessar a ponte sobre o rio Acre que liga Brasileia a Cobija, na Bolívia, capital do departamento de Pando. Eles avisam os que estão a caminho para que escondam o dinheiro e objetos de valor. Os policiais bolivianos chegam a se apossar do dinheiro e das melhores roupas e sapatos que os haitianos carregam, basicamente como bagagem. A presença de mulheres e crianças, muito pequenas, agrava o quadro. Apenas a solidariedade dos moradores de Brasileia tem evitado uma tragédia. Hospedagem e alimentação têm sido asseguradas pelo governo do Acre, mas o Itamaraty não tomou medidas efetivas para organizar a recepção e um esquema de proteção. Os líderes da comunidade haitiana, que se formou no Acre, dizem que eles querem apenas a oportunidade de trabalhar, para enviar dinheiro às suas famílias, uma vez que as condições de vida no Haiti apenas pioraram desde o terremoto de janeiro de 2010. A ajuda humanitária organizada pela ONU é desviada pela elite política e militar. As prometidas obras de reconstrução não começaram até agora e o país continua tão desorganizado como nos primeiros meses após a tragédia. Enquanto isso, eles passam o tempo todo conversando na praça, jogando intermináveis partidas de futebol ou estudando. É o caso de Maturin Tilidou, que estuda simultaneamente português, francês, espanhol, italiano e alemão, num conjunto de apostilas surradas que leva consigo para todo lado. Os poucos que ainda possuem algum dinheiro se comunicam com suas famílias pelo celular e a maioria utiliza o e-mail na lan house do Alexandre Nunes, criador do site noticioso o altoacre.com.br, um dos apoiadores do grupo. No último sábado, quando os capoeiristas da escola Cordão de Ouro se apresentavam na praça, chegavam mais de 61 haitianos e no domingo chegaram mais 11. Com o novo contingente, o número de refugiados subiu para 824, entre os quais quase 20 crianças. Vitória, a mais nova dessas crianças, já nasceu em Brasileia na semana passada. E outras 15 mulheres esperam bebês para as próximas semanas ou meses. Algumas estão sendo atendidas com alimentação e cuidados apropriados na creche local, mas a capacidade de acolhimento da cidade está próxima do esgotamento. Então, senhor presidente Rodrigo Hollenberg, o que trago aqui para conhecimento do Senado Federal é um assunto de extrema gravidade e que requer uma atenção especial das autoridades do governo federal. O governo do Acre, através do governador Tião Viana e do secretário de Direitos Humanos e de Justiça, Nilson Mourão, tem feito a sua parte. A prefeita Leila Galvão, do município de Brasileia, também tem feito a sua parte. Os moradores dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia têm feito além da sua parte, porque do pouco que tem ainda partilhado com esses irmãos haitianos que têm sido bem recebidos e têm sido acolhidos com toda a solidariedade. Mas é preciso que o nosso governo federal faça urgentemente uma reunião de trabalho, possa montar uma sala de situação para estudar esse problema a fundo, porque não está só na presença desses haitianos no município de Brasileia, no nosso estado do Acre. O problema está na saída de milhares e milhares de haitianos do Haiti em busca de melhores condições de vida, que têm sofrido toda sorte de humilhação por onde têm passado, na República Dominicana, no Panamá e na Bolívia, e têm encontrado acolhida no Brasil. Eles têm propalado isso para os seus parentes, e cada vez mais um número maior de haitianos certamente se deslocará com destino ao Brasil. E nós precisamos encontrar uma saída. Talvez até estejamos diante de uma grande oportunidade, porque são pessoas profissionais qualificadas que estão dispostas a trabalhar e estão sedentas por trabalhar, uma vez que não tiveram nenhuma chance de fazer isso no seu país. Então, o que nós propomos aqui é que, imediatamente, as autoridades do governo federal, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty e as nossas ministras Grace Hoffmann e Ideli Salvatti, que estão diretamente ligadas à presidenta Dilma Rousseff, possam chamar essa reunião de trabalho e que a gente encontre uma saída, porque as condições são muito precárias e tendem a se precarizar ainda mais, porque o município de Brasileia não tem como bancar e o governo do estado está no seu limite também. E nós precisamos de uma atenção urgente urgente do governo federal no sentido de que a gente encontre uma estratégia para tratar com esse problema. Qual é a saída? Não sei, mas sei que não se pode simplesmente virar as costas para esse problema. Nós temos que encarar o problema de frente, fazer uma reunião de trabalho, e eu tenho certeza que a partir do momento em que fizermos uma reunião de trabalho interministerial, a gente vai encontrar a melhor saída para dar o tratamento adequado para esse problema, que certamente vai ganhar repercussão internacional nos próximos dias. Hoje já é notícia nacional no Terra Magazine. Certamente esta semana será notícia no Jornal Nacional e depois vai virar uma grande notícia que pode gerar algum desconforto para o nosso governo, e a gente precisa, até por questão humanitária, dar uma resposta para esse problema e diminuir o sofrimento dessas pessoas que já têm sofrido tanto com as catástrofes em seu país e precisam de encontrar um meio de vida honestamente e dignamente para poder sobreviver enquanto seres humanos. Muito obrigado, senhor presidente.